Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende.
Olá, prezada pessoa, ouvinte cidadã. A prosa de hoje tem tudo a ver com uma coisa muito da importante que acontece a partir dessa segunda, dia 30. É a Conferência do Clima, lá em Paris. Mais de 45 mil especialistas de todo o mundo, sem contar os 100 chefes de Estado que já confirmaram a presença, mesmo com as ameaças e atentados terroristas cometidos na capital da França. Mais de 20 mil autoridades no assunto estão credenciadas para participar neste ano desta COP21, Conferência das Partes, Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Protocolo de Quioto. Parece até que estou falando francês, mas não é nada disso não. Tem a ver, por exemplo, com esse calorão todo fora de época. Tem a ver com terremoto no Acre. Tem a ver, além de poluição, desmatamento e tudo, também com uma coisa que nem acontecida em Mariana, Minas Gerais, Brasil.
Ei, não devora os palmeirais. Ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não devora os palmeirais. Tu já sabe que não pode derribar. Precisamos preservar a riqueza natural. Tu já sabe que não pode derribar. Precisamos preservar a riqueza natural.
Pois então vamos traduzir tudo direitinho para a pessoa ouvinte entender de que é esta tal de COP21. É muito importante no nosso dia a dia. Está sendo realizado em Paris. Ei, autoridades do mundo todo.
Ei, não devora os palmeirais. Ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não devora os palmeirais.
E para este encontro especial de hoje, tudo sobre a COP21, contamos com a participação do pessoal da Rádio ONU, Nova York, e também da repórter Andréia Verdelho, da Agência Brasil, que conversa longamente com o secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittel. Ele já está a caminho de Paris para participar desta COP21.
Já sabe que não pode derribar, precisamos preservar. Já sabe que não pode derribar, precisamos preservar a riqueza natural.
Primeira pergunta: o que acontece se os países não chegarem a um acordo nesse encontro mundial lá em Paris? Na Rádio ONU, no especial sobre o assunto, tem a resposta. Sem um acordo global, será mais difícil ou mesmo impossível conseguir a cooperação internacional em matéria de alterações climáticas. Sabendo que as alterações climáticas são um problema que atravessa fronteiras, a nossa capacidade de as limitar a níveis seguros será diminuída.
Ei, não devora os palmeirais. Ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não devora os palmeirais. Tu já sabe que não pode derribar. Precisamos preservar a riqueza natural. Tu já sabe que não pode derribar. Precisamos preservar a riqueza natural.
Vamos então ouvir um trecho da conversa da repórter Agência Brasil, Andréa Verdelho, com o secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittel. Afinal, a pessoa ouvinte aí quer saber que importância tem pra gente no dia a dia essa tal de COP21, não é mesmo, Andréia?
Vem aí, entrevista de valor.
Qual que é a importância que está em jogo nessa COP? Sendo que desde 2009, que eles chamam de fracasso de Copenhague, a gente não teve mais uma COP tão forte. Então, qual que é a importância dessa COP de Paris?
A COP de Paris, ela se diferencia das outras. Pela primeira vez, a gente está em vias de chegar a um acordo efetivamente global sobre mudanças climáticas. Esse acordo global, algo que não estava em negociação à época de Copenhague, ele inclui compromissos obrigatórios de redução ou limite de emissões para todos os países. Em Copenhague, a gente ainda estava numa época discutindo apenas um segundo período de compromisso para o protocolo de Quioto, que inclui apenas países desenvolvidos e países do leste europeu, né, que tem exceção para a economia de mercado. e não continha compromissos para países em desenvolvimento. Este acordo de Paris, a COP21, ela deve fechar um acordo global, então, com compromissos para todos. E hoje, ela se diferencia também pelo nível de engajamento dos países. A gente tem mais de 170 países que já indicaram as suas intenções de redução de emissões ou de limite das suas emissões. Por exemplo, uma projeção de emissões futuras com aplicação de medidas políticas, ações para redução de emissões, então um desvio daquela curva tendencial das suas emissões. Então, 170 países anunciando sua intenção de controlar suas emissões é algo inédito. Nesses aspectos, a COP de Paris é diferente das outras. Em 2011, definiu-se um mandato com prazo máximo de 4 anos, né? Então, esse mandato de negociação ele termina agora na COP de Paris, e é por isso que ela foi preparada para o fechamento deste grande acordo. Então, essa é a grande diferença, e por isso que ela se diferencia e se destaca frente a outros momentos e as negociações que nós temos ano após ano.
Qual que é a sua avaliação dessas propostas que foram feitas, principalmente da posição dos principais atores, que a gente tem aí Estados Unidos, China, Índia, União Europeia, e como se encaixaria a proposta brasileira nesse contexto, né, de país em desenvolvimento?
A análise da própria Convenção de Clima das Nações Unidas, que produziu um relatório e lançou esse relatório no último dia 30 de outubro, indica que mesmo com esses esforços, com essa mobilização e esse engajamento de países, a gente ainda estaria em 2030 numa trajetória de emissões globais aumentando. Numa taxa menor do que ocorre hoje, mas em ascensão, que é muito preocupante. Um outro relatório desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, lançado nas últimas semanas, mostra que existe ainda uma grande lacuna entre aquilo que os países estão se comprometendo a fazer e aquela que seria uma trajetória de segurança climática, aquela que nos daria maiores chances de limitar o aquecimento global no limite de 2 graus. Estes dois relatórios eles não fazem análises específicas individualmente sobre cada uma das metas dos países, mas outros estudos e outras análises mostram que dos grandes emissores, desses grandes atores, que inclui, como você mencionou, Estados Unidos, União Europeia, China, Índia, Brasil, África do Sul, México, Japão, Rússia, Canadá, nenhum deles está fazendo o suficiente. Né? Todos estão fazendo menos do que que seria proporcional à sua responsabilidade, à sua capacidade de reduzir emissões. Então é necessário fazer muito mais. Isso inclui o Brasil. O próprio Observatório do Clima, nós apresentamos em junho passado uma proposta do que deveria ser o conjunto de compromissos do Brasil para a COP de Paris, para esse novo acordo, e o Brasil apresentou uma meta de redução de emissões em setembro passado, né, através do anúncio da presidente Dilma, com uma direção interessante, com uma natureza interessante, que trata de uma meta que inclui redução absoluta de emissões de gases de efeito estufa em relação ao ano anterior, o ano de 2005, uma meta para 2025 de redução de emissões. A direção é correta, a natureza da meta é correta, mas o nível de emissão também é insuficiente. A gente chegaria em 2030 com, provavelmente, emitindo pelo menos 30% a mais do que deveria ser um limite para as emissões brasileiras, no nosso entender, de no máximo 1 bilhão de toneladas de gases de efeito estufa. Hoje a gente emite em torno de 1,5. Esse deveria ser o limite adequado para dizer, cumprimos com a nossa parte. Se todo mundo fizer o mesmo que nós estamos fazendo, vamos limitar o aquecimento global a 2 graus, temos muito mais chances de fazê-lo. Com a meta brasileira, a gente ainda está numa trajetória de aumento superior a 2 graus.
É da sua conta.
Em Conta, a economia que você entende. Estamos na Rádio Nacional da Amazônia, de segunda a sexta, das 12h40 até 1 da tarde, no horário de Brasília. Mas também estamos na Rádio Nacional do Alto Solimões, de 10h40 até às 11 da manhã, no horário local. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Deixa eu dar um pulo até Nova York, na sede da ONU. Quer dizer, estou lendo aqui o artigo publicado em diversos países, inclusive no Brasil, escrito pelo secretário-geral das Nações Unidas, né? O Ban Ki-moon. Ele afirma que a ONU está plenamente comprometida em apoiar os países na implementação de um acordo climático. E continua. O desafio é ir além e mais rápido para reduzir as emissões de modo a manter o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus centígrados. Dizem que vai aumentar 3.
Ei, não devora os palmeirais. Ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não devora os
palmeirais. Para o chefe da ONU, um acordo climático significativo em Paris vai construir um presente e um futuro melhores. E ele ainda continua assim. Vai ajudar a acabar com a pobreza, limpar o ar, proteger os oceanos, melhorar a saúde pública, criar novos empregos e acelerar o progresso em prol de todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vamos ouvir então mais detalhes desse artigo do secretário-geral da ONU sobre essa reunião do COP21 em Paris com a repórter da Rádio ONU em Nova York, Laura Gilbert, com a gente. Depois a gente continua falando dessa COP21. Laura.
Em artigo publicado em diversos países, inclusive no Brasil, o secretário-geral das Nações Unidas afirmou que a organização está plenamente comprometida em apoiar os países na implementação de um acordo climático. Ban Ki-moon destacou que, apesar das preocupações de segurança após os ataques terroristas, mais de 120 chefes de Estado e de governo confirmaram sua participação na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP21, em Paris. Ele afirmou que, como qualquer avô, quer que os netos desfrutem da beleza e generosidade de um planeta saudável e que, como qualquer ser humano, se entristece ao ver que inundações, secas e incêndios estão ficando piores, além dos riscos a estados insulares e inúmeras espécies. Citando o Papa Francisco, entre outros líderes religiosos, o chefe da ONU falou em uma responsabilidade moral de agir em solidariedade com os mais pobres e vulneráveis, que sofrerão primeiro e mais com os efeitos das mudanças climáticas.
Ei, não derruba essa palmeira. Ei, não devora os palmeirais. Ei, não derruba essa palmeira. Ei, não devora os palmeirais.
Ban afirmou que, como chefe das Nações Unidas, tem priorizado a mudança climática porque nenhum país pode enfrentar sozinho esse desafio. Segundo o chefe da ONU, a mudança climática não carrega nenhum passaporte e emissões liberadas em qualquer lugar contribuem para o problema em todos os lugares. No artigo, o secretário-geral declarou: "Só por meio das Nações Unidas é possível responder coletivamente a essa questão global." Ban afirmou que o processo de negociação tem sido lento e pesado, mas resultados estão sendo vistos. Em resposta ao apelo da ONU, mais de 166 países já apresentaram planos climáticos com metas nacionais. Juntos, eles representam mais de 90% das emissões. Segundo o secretário-geral, esse é um progresso significativo, mas ainda não é suficiente. O desafio é ir além e mais rápido, para reduzir as emissões de modo a manter o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus Celsius. Ao mesmo tempo, Ban lembrou que é preciso apoiar os países na adaptação às consequências inevitáveis que já existem. Ban afirmou ver 4 elementos essenciais para que a Conferência de Paris seja um sucesso: durabilidade, flexibilidade, solidariedade e credibilidade. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert.
Em conta. A economia. economia que você entende. Está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Pronto, de volta para a COP21 de Paris, Conferência Mundial do Clima. Mais de 170 países já assinaram suas promessas de diminuir a emissão de carbono, ou seja, a poluição no mundo. A partir de agora, ao contrário de antes, vale tanto para países ricos quanto para os remediados e até os pobres. Estes sempre receberam uma ajuda, mais de 100 bilhões de dólares por ano até o ano de 2020.
Ei, não devora os palmeirais. Ei, não derruba essa palmeira. Ei, não devora os palmeirais.
Um exemplo rápido aqui no Brasil. Mercado de emissão de carbono internacional. Quem protege a floresta amazônica ganha dinheiro. Por isso, então, de quem compra os títulos em qualquer parte do mundo. Títulos de emissão de mercado de carbono. Compra esses títulos quem polui e repassa para quem protege. Por aí.
Já sabe que não pode derribar. Sabe que não pode derribar, precisamos preservar a riqueza natural.
Mas voltando então à conversa da nossa repórter da Agência Brasil, Andréa Verdelho. Ela conversou longamente com o secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Ritter. Vamos ouvir mais um pouco da conversa, muito da interessante e boa para entender esse negócio de COP21.
Entrevista de valor.
Em relação à meta brasileira, quanto você acha que a gente consegue avançar aí nesse pós de Paris, nesse pós-Paris?
Bom, estudos que estão à disposição do próprio governo brasileiro indicam que a gente tem uma capacidade de redução de emissões a baixo custo, inclusive com opções a custo negativo, ou seja, você faz implementações para reduzir emissões, aumenta a eficiência de determinados setores com ganhos econômicos. Então, a gente tem capacidade de fazer muito mais. A própria lista de atividades ou de ações que são informadas na proposta de compromissos do Brasil, na chamada INDC brasileira, ela demonstra que a gente pode fazer mais. Estamos discutindo a eliminação do desmatamento ilegal só na Amazônia e só em 2030. A gente sabe que desde 2008 a gente já tem um plano nacional de mudanças climáticas que estabelecia como compromisso, meta, chegarmos em 2015 com o desmatamento líquido zero em todas as regiões do país. Junto a isso, um outro objetivo de eliminar progressivamente o desmatamento ilegal em todas as regiões do país até a gente atingir o desmatamento ilegal zero. Então, não é possível que a gente, em 2030, a gente esteja almejando algo que é inferior àquilo que a gente estabeleceu como compromisso 7 anos atrás. Nas demais áreas também, aumento da participação de fontes renováveis de energia, a gente pode ter um impulso muito maior a fontes renováveis como energia solar, energia eólica, energia da biomassa mesmo, do que é o que está por trás da proposta de meta do Brasil, que não representa nenhuma revolução. Tanto é que, depois do anúncio dos compromissos pela presidente Dilma, foi colocado para consulta pública um plano dos próximos 10 anos para a expansão da geração de energia no Brasil, que inclui um aumento dos investimentos em combustíveis fósseis. 71% dos investimentos projetados para os próximos 10 anos vão para combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral. Então, isso está em descompasso com essa emergência, essa urgência de reduzir emissões e também com o potencial que a gente tem. A gente começou a caminhar recentemente. Exato, na contramão da emergência climática. E num país que é muito vulnerável. Esse ano, mais de 25% dos municípios brasileiros decretaram situação de emergência ou calamidade pública em função de desastres naturais ligados ao clima extremo. Secas, tempestades, enchentes, deslizamento de terra, tornados, e a gente sabe que isso está se agravando. Então, deve ser do nosso interesse, não só reduzir as emissões para diminuir nossa vulnerabilidade, mas também para aproveitar potenciais que a gente tem. O Brasil, por exemplo, em termos de sol, o Brasil é um dos países mais ensolarados do planeta. Somos abençoados aí com esse recurso à nossa disposição, que a gente aproveita muito pouco. Começamos a investir agora em energia solar, mas numa velocidade muito lenta e muito menor do que vários outros países que estão avançando muito mais rápido, gerando energia de forma mais limpa e gerando empregos também. Então a gente pode fazer mais. E esses estudos que eu mencionei, por exemplo, um estudo coordenado pelo Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, demonstra que a gente consegue atingir uma meta na escala que é proposta pelo Observatório do Clima, limitar as emissões brasileiras em torno de 1 bilhão de toneladas de gases de efeito estufa em 2030, com ganhos econômicos. Ou seja, se a gente não fizesse nada hoje, mantivesse apenas as políticas existentes, a gente chegaria em 2030 com emissões superiores e com ganhos menores para a economia, menor geração de emprego, menor crescimento econômico. Ao fazer mais, investindo no aumento da eficiência do setor, redução de emissões em florestas, na agricultura, na pecuária, em processos industriais e em resíduos, a gente conseguiria reduzir emissões com ganhos econômicos. Então, por que não fazer? Então, a gente tem certeza que o próprio governo brasileiro tem uma margem de manobra interessante para aumentar o seu nível de ambição. Podemos fazer mais com ganhos para o clima e para a economia.
Você falou um pouco aí, né, do desmatamento, das fontes alternativas, mas assim, em relação aos setores da sociedade, né, de onde você acha que tem que vir os maiores esforços? É da indústria, é da própria população, é da agricultura?
Então, é necessário que o enfrentamento das mudanças climáticas exija um esforço coletivo mesmo, de governos, de empresas, da sociedade, do cidadão, cobrando de governos e das empresas um comportamento climático mais adequado, mais ação para reduzir emissões e para reduzir, então, nossos riscos. Mas, de fato, a gente tem alguns setores que têm uma contribuição muito grande para a questão de emissões. Se a gente associa, por exemplo, o desmatamento na Amazônia, no Cerrado, ele ocorre para o quê? O que, que acontece em seguida o desmatamento? É produção pecuária e de grãos e produção agrícola. Se a gente junta a responsabilidade do agronegócio em relação ao desmatamento, aquelas emissões diretas da agricultura, o agronegócio brasileiro vai ser responsável por mais de 60% das emissões brasileiras. Então, esse é um setor onde a gente tem oportunidade de ganho de eficiência, ou seja, o produtor ganha mais com uma produção mais eficiente, produção que gera menos emissões. A gente tem um plano interessante, que é o plano de agricultura de baixo carbono, mas que no primeiro ano da gestão da ministra Cátia Abreu, ela teve os seus investimentos reduzidos. Os investimentos do plano Safra, no plano ABC deste ano, foram só 1,6% de todo o crédito agrícola do plano Safra. No ano passado eram 3,3%, já era pouco e reduziu pela metade em termos percentuais desse ano. A gente tem emissões muito importantes no setor de transporte no Brasil, transporte de carga e de passageiros. Então é necessário que a gente adote políticas para melhorar o transporte de carga, mudando os modais, muito transporte rodoviário, porque não investir mais em ferrovias e em outras opções, outras alternativas, ao invés de encher nossas estradas com caminhões, poluindo de forma muito ineficiente, às vezes atravessando o Brasil, emitindo muito. E temos que investir também em muito transporte público, melhoria do sistema de transporte de passageiros na cidade. E, junto a isso, medidas de eficiência dos motores, tanto do transporte, no transporte de carga, como no transporte de passageiros. E, associado a isso, claro, mudança na nossa composição de combustíveis. A gente usa muito hoje não só diesel no transporte de carga e muito pouco biodiesel, deixamos de apostar nesse combustível em escala há muito tempo, desde que a gente descobriu, né, as grandes reservas do pré-sal, parece que nossa passagem para o primeiro mundo havia sido descoberta, e esse é um grande engano. E a gente aumentou o consumo muito grande de gasolina e políticas de incentivo à compra de carros nos últimos anos entupiram as nossas cidades de automóveis. A gente tem que mudar isso, reverter isso, entender que o progresso acontece com menos carros nas ruas e mais transporte público de qualidade. em setores da indústria, a gente tem dois setores onde, que contribuem mais do que os demais, que são a siderurgia e a indústria de cimento. Também onde a gente pode ter ganhos de alternativas energéticas, ganhos de eficiência e para redução das emissões. Mas todos os setores, em todos os setores a gente tem oportunidade. Por exemplo, quando a gente fala do agronegócio, a gente está falando da necessidade de reduzir o desmatamento e eliminar o desmatamento no Brasil, já que a gente não precisa de mais áreas convertidas para expandir a produção de alimentos. Então, a gente tem muitas oportunidades. O Brasil, diferente de outros países, tem vantagens comparativas que destacam o país. A gente pode reduzir emissões, reduzindo o desmatamento, restaurando florestas, que inclusive são importantes para a produção de água. A gente pode reduzir emissões investindo muito mais na energia limpa e em eficiência energética. A gente pode reduzir emissões na agricultura e pecuária, investindo na produção de baixo carbono, que reduz emissões e que aumenta o ganho do produtor. Vamos fazer, tá? À nossa disposição, basta que haja vontade política, que a gente entenda que mudanças climáticas são, de fato, uma agenda de desenvolvimento que diz respeito à economia do país e diz respeito à qualidade de vida de todo cidadão brasileiro.
É da sua conta.
Prestou atenção como essa tal de COP21 tem a ver com o nosso dia a dia, com as ruas cheias de carro, energia elétrica produzida no carvão, que polui, deixa a conta de luz mais cara, as hidrelétricas vazias por causa do clima? Tudo isso tem a ver com essa tal reunião mundial do clima que está sendo realizada nesse ano em Paris. É coisa da ONU.
Tu já sabe que não pode derribar, precisamos preservar. Já sabe que não pode derribar, precisamos preservar a riqueza natural.
Mas está faltando uma coisa importante. O governo do Brasil, lá na ONU, discurso da presidenta Dilma, garantiu que a gente vai cumprir a meta de reduzir em 2 graus o clima em geral. Mas acontece que na hora me aparece aqui uma dúvida na cabeça. A gente está passando por uma baita de uma crise na economia, né? Está sem dinheiro. Vamos saber então se a repórter Andréia Verdelho, Agência Brasil, nessa conversa longa com o secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Rito, vamos ver se ela se alembrou de perguntar isso para ele. Cadê o dinheiro? Vamos ouvir.
Entrevista de valor.
Então, assim, crise econômica, digamos assim, não pode ser uma desculpa, né? Já que, como você falou, vão ter ganhos econômicos, inclusive, né?
Exatamente. A crise econômica não pode ser uma desculpa para o baixo investimento em redução de emissões. Muito pelo contrário. A gente pode dizer que a saída do vermelho da crise econômica está no verde, da energia limpa, da eliminação do desmatamento, da agricultura de baixo carbono, de uma produção industrial mais eficiente, mais competitiva e de uma combinação entre as políticas de clima e outras políticas, política fiscal, tributária, política energética, política agrícola, política nacional de resíduos sólidos, né? Você dispor os resíduos de uma forma mais adequada, ele permite, por exemplo, a captura de metano nos aterros sanitários, que é uma alternativa energética. Senão esse metano ele vai continuar sendo emitido para a atmosfera, ajudando a provocar o aquecimento global, sem nenhum aproveitamento. Então, a combinação entre várias políticas é fundamental, é só olhar esse olhar estratégico de mudanças climáticas como uma agenda de desenvolvimento ou como um fator crítico para a gente pensar nos nossos planos de investimentos e para o desenvolvimento do país nos próximos anos é fundamental. De novo, saídas para a crise econômica e para acelerar a superação dessa crise econômica de agora estão na economia de baixo carbono. No saída do vermelho está no verde da economia de baixo carbono.
Um dos gargalos de todo acordo internacional é o financiamento. Qual seria o modelo ideal para esse fundo global que deve ser criado lá em Paris e como você avalia que deva ser a participação do Brasil nesse fundo, a melhor forma de aplicar esses recursos, enfim?
Financiamento é, de fato, um tema-chave para a negociação, para o sucesso da negociação em Paris. Todos os países em 2009, assumiram o compromisso de chegarmos até 2020 com 100 bilhões de dólares em recursos naquele ano para apoiar ações de redução de emissões, de adaptação à mudança climática, ou seja, de um desenvolvimento mais limpo e também preparado para lidar com esses extremos climáticos, com as alterações do clima, para países em desenvolvimento, especialmente os países mais pobres. Existe, foi criado, estabelecido nos últimos anos, o Fundo Verde de Clima, mas ele é um grande fundo ainda sem muitos recursos. Há alguns bilhões, mas muito longe dessa escala dos 100 bilhões necessários para que a gente chegue em 2020. Esse fundo ele precisa ser alimentado com aumento do compromisso de apoio por parte dos países desenvolvidos, através da criação de mecanismos inovadores. Por exemplo, está na mesa, entre as opções de relacionadas à agenda de financiamento na Conferência de Paris, uma proposta para taxação de emissões do transporte marítimo e aéreo internacional. Essas emissões, um avião que sai do Brasil e vai, por exemplo, para Paris, para a COP, essas emissões não são atribuídas a nenhum país, nem ao Brasil, nem à França, onde o avião chega. O transporte de carga, a exportação de soja ou de carne do Brasil para a Europa ou para a China, as emissões desse transporte também não são atribuídas nem ao Brasil, nem à China. Então, a taxação das emissões desse transporte, ela, por um lado, ajudaria a regular as emissões e promover e estimular um aumento da eficiência desses sistemas de transporte, ou seja, reduzir as emissões, e, por outro lado, ajudaria a arrecadar fundos que poderiam alimentar o Fundo Verde de Clima e aumentar esse pote internacional de recursos. Países como o Brasil, eles podem ter um papel muito importante na cooperação, chamada cooperação Sul-Sul. Já que o Brasil é um país, uma grande economia em desenvolvimento, e tem um arcabouço de políticas e de ações, e um arcabouço institucional que é mais forte do que muitos países, por exemplo, no continente africano, nós podemos intensificar a nossa cooperação Sul-Sul, compartilhando o conhecimento que nós temos, seja em monitoramento de floresta, seja numa produção mais limpa, seja na geração de energias renováveis, como, por exemplo, nós temos um amplo domínio da produção de biocombustíveis, etanol, biodiesel. A gente pode cooperar com outros países para que eles adquiram o conhecimento e a tecnologia para a produção de biocombustíveis também. E a gente pode também cooperar na agenda de agricultura de baixo carbono. Nós temos um conhecimento, temos a Embrapa, importante já em muitos países, mas não com esse predomínio do investimento na agricultura mais limpa, né? Muito investimento em cooperação em tecnologia, inclusive tecnologia agrícola, mas não com a predominância de investimentos na agricultura de baixo carbono. Nós podemos fazer isso. E ao longo do tempo, vencendo os desafios de crescimento e desenvolvimento do país, a gente pode se considerar como aportar recursos ao longo das próximas décadas para manter o Fundo Verde de Clima e o apoio. Esses países menos desenvolvidos são aqueles que não têm nenhuma responsabilidade sobre o programa e que pagam um preço muito alto porque não conseguem lidar com o desafio das mudanças climáticas, né?
É da sua então, conta. Ficamos assim. COP21, Conferência Mundial do Clima. Entende agora a importância desse encontro mundial lá em Paris? Resumindo, todos os países precisam agir rapidamente para que o planeta Terra não continue esquentando do jeito que está. Poluição provocada por uma porção de coisas chamada de desenvolvimento é a principal culpada. Mas o que cada um de nós pode fazer? Comece gritando aí na sua rua, tem um lixo jogado fora, tem um esgoto, tem um ar poluído, o carro desengonçado, soltando fumaça. Ou seja, cobre do governo, cobre do vizinho, cobre da indústria, da fábrica, cobre mais. Certo? Então tá, inté e axé. Equipe responsável por esse Conta a Economia que você entende. Primeiro você, prezada pessoa, ouvinte e cidadã. Na mesa de som, Pipi Caiabi. Na produção, Cleide de Oliveira. Edição e apresentação, eu, Eduardo Mancais. Coordenadora, Luciana Couto. Gerente, Mário Satorello. Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não, continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.